E aí? Pode brilhar!
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel.
Oi, gente. Eu sou a Estefânia.
Eu sou a Tiffany.
A gente faz parte do Pra Brilhar. Hoje começa a nossa segunda edição do nosso podcast Pode Brilhar. E é um prazer ter todos aqui no nosso podcast. E hoje a gente temos os nossos convidados, que vai estar se apresentando para a gente conhecer hoje mais sobre o projeto Manas por Manas. Vocês podem se apresentar, por favor?
Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar vindo isso. Eu sou a Bruna, conhecida como Brunessa também. Tenho 29, não, já tô minha intimidade. Tenho 30 anos. Sou uma travesti da Zona Sul de São Paulo, da região do Capão Redondo. Sou agente de prevenção, né, no CTA Santo Amaro. Sou uma das pesquisadoras do projeto Manas por Manas. E hoje eu tô aqui pra gente bater um papinho com vocês.
Eu me chamo Alessandra, sou navegadora de pares e mediadora de grupos do Manas por Manas. Além disso, também sou agente de prevenção e saúde do SAILAPA. E sou muito grata por estar aqui participando.
Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu sou o Zé Luiz. Eu sou pesquisador do NUDES, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Saúde da População LGBT. Eu também trabalho no projeto Manas por Manas. Obrigado também pelo convite.
E a primeira pergunta é como e quando surgiu o Manas por Manas?
Certo. A gente tem aqui, somos três pessoas que trabalhamos no Manas por Manas. Tem eu, a Alessandra e a Brunessa. A gente trabalha no Manas desde 2020, quando iniciou o projeto. Acho que é legal falar que esse projeto ele tem um financiamento que vem dos Estados Unidos, de uma faculdade americana. É como se fosse o departamento, o Ministério da Saúde americano, né? Que é o Instituto Nacional de Saúde de lá. E tem duas pesquisadoras que chamam Sherry e Jay, junto com uma pesquisadora daqui, que chama Maria Amélia Veras, que é da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Elas resolvem fazer um projeto com mulheres trans e travestis e que atuem na redução de estigmas, principalmente na redução de estigmas a cuidados de saúde. Quando a gente pensa, na verdade, em acesso à saúde, a gente vê que esse acesso não é igualitário para todas as pessoas no Brasil. E a gente vê grupos da população que têm mais dificuldades de acesso. Por exemplo, o grupo de mulheres trans e travestis. Então, são inúmeras barreiras de acesso. Podem ser barreiras de uma confluência, na verdade, de estigmas, né? Seja por identidade de gênero, seja por raça, cor da pele, seja pelo tipo de trabalho que realizam, seja por nível de educação também. E o Manas por Manas surge na ideia assim, é um projeto de navegação por pares, né? O que quer dizer isso? É um projeto que uma pessoa que é um par é alguém que tem características semelhantes, né? Então, a gente é muito parecido com o termo de educação de pares, né? É uma navegação de pares para acessar os cuidados de saúde, para entrar, né? E é um projeto de pesquisa vinculado à Faculdade da Santa Casa, no Brasil, e à Faculdade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E todo projeto de pesquisa tem uma pergunta. A nossa pergunta é, tendo uma navegadora de pares, que é alguém que conhece o sistema, é alguém que já tem uma formação, na verdade, sobre como funciona esse sistema de saúde, ela vai fazer com que mais mulheres trans e travestis acessem também os cuidados de saúde? Então, tendo essa pessoa que pode facilitar ou pode orientar, vai fazer com que mais mulheres trans e travestis acessem esses cuidados de saúde? É importante falar que esse projeto está dentro também da linha de cuidados em relação ao HIV. É um projeto de prevenção. Que a gente tem no Brasil, o SUS oferece a PrEP, né? Todas e todos os habitantes do Brasil, né? Que a PrEP é a profilaxia pré-exposição. É alguém, né, que toma um comprimido todo dia para se prevenir do HIV. Então, essa pastilha, né, esse comprimido que eu tomo todo dia, ela impede que, caso eu tenha contato com o vírus do HIV, que ele entre no núcleo da minha célula, né? Que eu fique infectado pelo HIV.
A profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP, sob demanda chegou em São Paulo. Saiba mais sobre essa importante tecnologia de prevenção ao HIV. A PrEP, sob demanda, consiste no uso planejado de antirretrovirais, conforme o esquema 2+1+1, ou seja, torna-se uma dose dupla, dois comprimidos, entre 2 horas e 24 horas antes da exposição de risco, um comprimido 24 horas após a dupla inicial e mais um comprimido 48 horas após a dose dupla inicial.
Então, o PrEP é que previne a gente de se infectar por HIV, né? E quando a gente vê a distribuição de PrEP no Brasil, a gente vê que ela se concentra muito entre homens cisgêneros e gays. E poucas mulheres trans e travestis acessam isso também. Então, esse projeto também tem esse olhar. A navegação de pares ajude mulheres trans a acessarem cuidados de prevenção também.
Qual a metodologia de pesquisa que tem Humanas por Manas e quais pessoas estão envolvidas no projeto?
Bom, a metodologia é por navegação entre pares, né? Navegadoras do mesmo grupo, que falam a mesma língua, que compartilham dos mesmos sentimentos, né? E quantas pessoas estão envolvidas? São muitas. É, só navegadoras de pares, somos em 16. No total, são 37 pessoas, mais 392 navegadas, dividida entre 16 navegadoras.
O Humanas, ele tem basicamente dois pontos principais, dois blocos, né, dois elementos. Uma que é a entrevista e uma que é a parte de navegação. Então, para você entrar no projeto, você tem que passar por uma entrevista presencial em um dos três centros de São Paulo, que é o CRT, lá de Santa Cruz, onde tem o ambulatório TT, o SAI, Campos Elíseos, e a nossa sede no Nudes, que é na República. Aí você passa em uma entrevista com o entrevistador e você vai ser acompanhada por esse entrevistador ou entrevistadora a cada 3 meses. Esse entrevistador ou entrevistadora vai falar também sobre cuidados em relação à saúde, cuidados em relação à prevenção ao HIV. As participantes passam pela intervenção de uma navegação de pares. A navegação de pares, ela funciona com sessões em grupo e sessões individuais. Para participar do projeto, né, quando você pergunta da metodologia, esse projeto ele é desenhado especificamente para mulheres trans e travestis que tenham mais de 18 anos e que vivam na região metropolitana de São Paulo. Como ele é um projeto de prevenção, que ele estimula a PrEP e o autoteste, quando você entrar no projeto, as pessoas que entram não estão vivendo com HIV. Tem outros projetos que a gente já teve, né, ou tem, né, sobre tratamento, sobre adesão ao tratamento, só que Humanas é um projeto de prevenção.
Então, mulheres travestis e mulheres trans, que são acima de 18 anos e não estão vivendo com HIV e morando na cidade de São Paulo, né, em São Paulo capital.
No ano de 2020, a gente passou, né, por uma pandemia. O projeto ele se iniciou em novembro de 2020, que foi, no caso, na época que estava tendo a pandemia. Como isso impactou a realização do projeto e como vocês se adaptaram, né, no caso, na quarentena?
A princípio, a gente começou com as sessões de grupo presencial, aí logo se intensificou a pandemia, aí a gente teve que reformular tudo e se adaptar ao remoto, né? Aí começamos a aplicar as sessões online, tanto as sessões de grupo quanto as individuais, porque as de grupo nós temos 6 sessões de grupos com uma brinde de retorno e depois nós temos mais 7 individual, onde cada navegadora conversa individualmente com a navegada. Depois que todo mundo se adaptou, aí voltou ao presencial, aí foi a readaptação que foi mais complicada, entendeu? Voltar para o convívio de grupo do que se adaptar ao remoto.
Um pouco difícil para algumas meninas, que muitas meninas não mexiam, tipo, com o Google Meet, sabe? Para readaptar, conseguir adaptar essas meninas, tanto as navegadoras quanto as navegadas, nesse mundo virtual. Mas, infelizmente, a gente precisou desse método, né? Porque não tava dando mais pra gente se encontrar. Então foi bem interessante e chato, assim, vamos colocar. Porque eu queria ver as meninas, sabe? Eu queria sentir elas próximas, assim.
Eu acho bastante interessante que a pandemia vocês não deixaram, né, afetar. Porque, querendo ou não, é um lugar, né, onde elas podem estar recorrendo. E perante Exato. A pandemia vocês não deixaram isso afetar vocês, né?
E foi uma mudança bastante grande, eu acho que o que a Brunessa fala também é importante, de que a gente percebeu também que manter o contato online também era importante, porque muita gente na pandemia teve muita experiência de solidão e de escassez de muitos tipos de recursos, né? E logo a gente passou então tudo para o virtual, assim como todas as pessoas do mundo passaram para o virtual. E o que a Alessandra fala da readaptação é interessante, porque a gente volta, então, para o mundo offline, né, para o mundo real, E a gente percebe também as dificuldades das pessoas também, né? De repente, que estavam acostumadas com uma sessão online de fazer em casa, de irem até o local, né? De irem até o centro de São Paulo, né? A nossa equipe de trabalho também passar por enfrentar essas mudanças, e as participantes também. Então, são mudanças que a gente vai... São adaptações que a gente vai fazendo de acordo com as mudanças, né?
A gente também viu que a pesquisa de vocês estão prevista para durar até 2025. A gente quer saber quais as expectativas de vocês até o final do projeto, que as meninas têm uma previsão de continuar esse projeto.
O projeto, né, de pesquisa, geralmente a gente pede um financiamento para o projeto, né? A Shell e a Jay pediram um financiamento lá na Universidade de Califórnia, São Francisco. E tem um projeto que tem uma duração determinada, né? Um projeto de pesquisa difícil durar muitos anos, assim, né? Então, a navegação termina até o final do ano que vem, e a parte ainda de análise de dados vai um pouco mais para frente ainda. Eu acho que continuar Humanas da maneira que ele é hoje, por enquanto, não falaram nada para a gente que se continuar dessa maneira. Eu pensaria que não, porque ele responde também por alguns objetivos, né? Quando você faz um projeto de pesquisa, você tem que responder, você tem que entregar a análise e os resultados do projeto, entendeu? Então, eu penso que no formato que ele está, ele, de fato, ele tem uma data de finalização. Mas o Nudes, né, e as pesquisadoras de São Francisco também, a Shell e a Jay, elas trabalham muito com a população LGBT. Esse não é o nosso primeiro projeto de pesquisa, a gente já teve vários projetos de pesquisa com a população trans desde 2014, então, muito possivelmente, vai ter outros projetos, na verdade, mas não exatamente Humanas.
Quais os objetivos do projeto no enfrentamento aos estigmas relacionados ao HIV e a gêneros e sexualidade?
Bom, o objetivo do projeto é trazer, a princípio, trazer o conhecimento e empoderamento dessas meninas, né? Delas conseguirem acessar ao PrEP, né? Que existe, sim, uma resistência à adesão ao PrEP, ao conhecimento do autoteste, que também tem existe muita dificuldade, porque acha que é só fazer o teste rápido ali, ok, eu posso sair pulando, e existe uma janela imunológica. Tentamos derrubar também os estigmas trazidos, tanto dentro de uma sociedade como a transfobia, entendeu? Esse é o estigma principal, porque quando a gente consegue resolver isso dentro da gente, as coisas não facilitam, mas ficam mais leves.
E querendo ou não, uma garantia de direito, né, para as meninas, né?
Conhecimento é poder, né? As que passam pelo Humanas, entendeu? Elas já saem, entendeu? Com um bom conhecimento, quase uma de nós, navegadoras. E a intenção é essa, né, que um trabalho de formiguinha, um aprendeu, que leva para outra, que puxa a mão da outra e vai fortalecendo a rede.
Qual o papel das navegadoras de pares na implementação do projeto?
Como a gente está falando desde o começo, né, é uma questão, como é um projeto de navegação de pares, eu acho que a nossa participação ela é super importante, justamente pelo que eu tava falando desde o começo, que a gente já tá tão acostumada, tipo, a ir num lugar e ver a maioria das pessoas, ou total pessoas, né, o total de 100% das pessoas cis no local. E essas pessoas, por mais que elas falem assim, olha, eu te entendo, eu te respeito, sempre tem um desrespeito, sabe? Não que... no meio trans, no meio travesti, no nosso mundo, não vai ter desrespeito, mas a gente já sabe como... A gente sabe que a gente não quer sofrer preconceito, então a gente não vai praticar o preconceito com a outra, né? Então, quando eu entrei no projeto, até eu lembro toda vez, eu sempre lembro disso, que quando eu tava conversando com o Zé, né, que ele fez o convite, eu falei, olha, não esperem que eu vá... Falar muitos termos técnicos, os termos técnicos são importantes, mas eu acredito que para a gente alcançar essas meninas, eu acho que tem que ser falado de travesti para travesti, sabe? Porque a gente já está acostumada a um monte de gente cis, branca, falando sobre os assuntos que é importante para a gente em termos técnicos e não explicando aquilo, porque, assim, né, são camadas. A gente ouve o termo técnico, mas a gente tem medo de perguntar o que é aquilo para não sair como uma burra e a gente sai de lá com muita dúvida. Então, a gente, no projeto, a gente falando de travesti para travesti, né? Logicamente que não são todas, mas o meu método é esse. Eu vou conversar com as gatas dependendo de como ela se abrir, né? De como ela permitir que eu converse com ela. Se ela for mais reclusa, eu vou falar mais reclusa. Se ela for mais, né, mais agitada, vamos agitar um pouquinho também. Porque ela vai entender que eu tô entendendo ela tô tentando entendê-la, né?
Então, é isso. A comunicação. Eu também eu faço parte de agente de prevenção do SAILAPA e eu fui tirada um pouquinho de foco de levar insumos na rua e fiquei mais pautada a reuniões, encontro, palestra, porque quando vão falar sobre autocuidado para mulheres trans e travestis, usa muito o termo técnico, entendeu? Então a gente escuta porque a gente tem ouvido, né? Mas entendeu? A gente não entende porque a gente vem de um outro lugar, a gente vem de uma situação de vulnerabilidade que começa dentro da família, entendeu? Quando nos convidam a retirar e a gente vê a única ferramenta de sobrevivência é a prostituição e ali a gente permanece sem ter acesso a mais nada. Então, o meu papel nessa área é pegar os termos técnicos, entendeu? E transformar ele na linguagem travesti, de compreensão. Quando eu vou levar a PrEP para meninas na rua, falar sobre a PrEP, se eu falar, você sabe o que é profilaxia pré-exposição? Agora, quando eu chego para ela, assim, oi mulher, tu conhece o anti-HIV? Elas já viram para mim e falam assim, existe isso? Aí eu entro dentro da explicação e começo a levar a menina, até mesmo quando o CTA da cidade está na Barra Funda, que eu trabalho junto com eles. E dentro da nossa reunião de grupo, entendeu? A gente tem as temáticas, entendeu? Que é o orgulho trans, sou bonita, meu bem, daí vamos falar abertamente sobre sexo, parte 1, parte 2. A gente fala sobre tudo relacionado a sexo, posições, tudo de básico a extremo, entendeu? Mas também colocando o autocuidado dentro do meio, entendeu? As estratégias, entendeu? Usadas para se prevenir.
Esse trabalho que a gente tem que ter muito mais cuidado, porque nós estamos lidando com vidas, né? E vidas vulneráveis, vidas que já não são cuidadas. Às vezes a menina, ela não quer ter uma resposta. Ela não quer que você responda. Ela só quer que você ouça ela, sabe?
Virei agente de prevenção porque, quanto mulher trans e profissional do sexo, eu trabalhei durante anos na Lapa de Baixo e já havia me tornado referência para as meninas de lá em questão de conhecimento e porque sempre tinha preservativo extras, entendeu? Elas passavam, me pediam. Então, acabei sendo convidada para trabalhar no SAI.
A gente participou da elaboração do nome e da logo do Manas por Manas. E aí eu lembro que na última etapa, assim, quando terminou, o Zé... Eu não sei, gente, já era pra acontecer isso, não sei. A gente tava falando, o Zé agradecendo, né? Aí o Zé falou assim, ai, o que você achou, que não sei o quê. Eu falei, eu gostei, hein, desse projeto aí. Se vocês quiserem me chamar pra trabalhar nesse projeto, pode me chamar. Porque me chamou muita atenção que é essa questão do cuidado, né? Eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, assim. Eu sempre tive muito esse instinto de cuidado com as pessoas. E isso falava muito, tipo assim, sou eu absorvendo conhecimento e passando para outras meninas que coisas que eu não tive.
É, para mim, também, eu acho que me muda muito, Manas, também, né? Eu sempre quis trabalhar com população LGBT, né? Eu sou psicólogo de formação. Eu trabalho com pessoas LGBT desde 2009. Eu trabalhava, né, no Trans Cidadania, como a Bruna e a Alessandra falaram. Eu trabalhava no Centro de Cidadania do Aroche também. É, não só eu, né? Eu, Claire, Milena e Cintia e Fabiola, que estão todo mundo no Manas hoje também. Eu acho que trabalhar, na verdade, com saúde, com acesso à saúde, diz muito de trabalhar com direitos humanos, na verdade, né? Eu acho que isso que me encanta no projeto, na verdade. Que a gente... Como que a gente pode, na verdade, possibilitar maior acesso, né, a cuidados de saúde, ou cuidados diversos também. 2020 para cá, acho que a gente percebe que todo mundo foi mudando no jeito, eu acho, de como a gente fala, na verdade, sobre algumas questões, sobre HIV, sobre raça, sobre trabalho sexual, sobre sexo, na verdade, né? O nosso projeto, Humanas por Manas, é um nome que a gente poderia dizer um nome fantasia do projeto. Mas o projeto, o nome oficial é Reduzindo o Estigma Interseccional entre Mulheres Trans e Travestis. Eu acho que Brunessa e a Alessandra falaram muito bem, né? A gente tem sessões de grupo e sessões individuais que todas têm um roteiro. E a gente procura, na verdade, falar abertamente de algumas questões que geralmente a gente não fala, né? A gente sabe que, por vezes, também falar sobre HIV ou falar sobre sexo também gera muito tabu, na verdade, gera muito estigma também, né? Então, a gente poder conversar mais abertamente sobre isso, ou poder falar sobre discriminação também, que às vezes a gente não fala, né? Que a gente foi em tal serviço, qual foi a experiência pra gente, como que a gente pode, de repente, se precaver, ou se precaver, ou a gente refletir sobre isso pra gente poder, na verdade, contribuir para a mudança dessa realidade também, eu acho que é muito, muito transformador. Então, o Manas, ele tem, acho que esse caráter para mim de transformação, na verdade, que a gente começa desde 2020, né? A Brunessa lembrou bem, né? Que a gente estava pensando como vai chamar esse projeto. E a gente faz um grupo focal com muitas mulheres trans e travestis que participaram do projeto e outras que não também. Até para pensar, né? O projeto é esse, né? Que nome representa esse projeto? Que imagem representa o projeto? Então, acho que a Brunessa lembrou bem, né? Que no site tem, né? No site tem do Nudes, né? nudescomdh.com. Vocês veem a imagem do projeto também, que querem dizer rostos diversos, mãos dadas, né? Dizendo que é uma mana por mana também, né? Pessoas juntas também. E mana por mana também transmite muito a ideia de navegação entre pares, né? Que é uma mana ajudando, orientando outra mana também. Eu acho que é... O mais importante para mim é uma transformação, na verdade. Eu até me emociono aqui quando eu falo disso. Que é uma transformação na vida de todos e todas e todos presentes, sabe? Tanto no sentido de trabalho, quanto no sentido de construção de laços e de vínculos e de... Eu acho que de uma ressignificação também, no sentido da vida, no sentido de comunidade, no sentido de apoio.
Bom, quero agradecer a participação de vocês três. Para mim é muito gratificante isso, né? Porque por Manas, como ele havia dito, para mim é uma garantia de direitos, né? Todos tenham, né? Um lugar de acolhimento para conversar. E eu só tenho a agradecer por essa troca que a gente tivemos. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
Obrigado, Zé. Obrigado, Bruna. Obrigado, Alessandra. Espero que possamos ter mais trocas, que a gente possa continuar com essa comunicação e que possa enriquecer. Que possa sempre se enriquecer.
Quero agradecer também o convite. Foi muito importante estar aqui. Eu estive no primeiro grupo do Pra Brilhar. Então... É muito bom ver que o projeto continuou e que vai continuar bastante tempo ainda. E ver a galera jovem se jogando. E é isso, estamos aí. Qualquer coisa, pode seguir a gente nas redes sociais, que é Manas.
Ah, tá certo, tá certo.
Manas por Manas no Instagram, que vai aparecer lá.
Isso, é Manas, né? Por Manas, sim.
Isso. E procurar a gente. E é isso, muito obrigada a vocês. Pelo convite.
Agradeço pelo convite. Eu sou muito grata. Eu gosto muito de rodas de conversa. Para mim foi enriquecedor. Estou sempre aqui às ordens.
Muito obrigado pela troca e pela conversa com vocês. Para a gente também é muito legal conhecer um projeto como o Pra Brilhar também, e que é com adolescentes e jovens também, de São Paulo.
Convidamos a todos a escutar o segundo episódio da série de podcasts Pode Brilhar. Serão episódios para a gente conhecer mais sobre alguns temas, conversar com profissionais de serviços de prevenção a IST da cidade de São Paulo, conhecer projetos voltados à prevenção da população LGBTQIAP+, e com dicas sobre práticas e formas de prevenção e de ter acesso aos aparelhos de saúde da cidade. Enquanto a gente não lança o nosso próximo episódio, segue a gente no Insta, Agência Pra Brilhar. E lembre-se, a gente pode brilhar do jeito que a gente quiser.
Esse podcast faz parte das produções parciais dos jovens do ciclo 2 de 2022 da agência educomunicativa É Pra Brilhar, um projeto idealizado e executado pela Viração Educomunicação em parceria com a Coordenadoria de IST AIDS da cidade de São Paulo.